Ciência e tecnologia.
A ciência e tecnologia no Brasil pode sofrer um novo golpe. O orçamento anual de 2017 foi aprovado alterando a fonte dos recursos para a área. 1,7 bilhão de reais, que vinham da fonte 100, garantida pelo Tesouro Nacional, foram transferidos para a fonte 900, que não tem recursos garantidos. Dinheiro para bolsas, organizações sociais que atuam na ciência, entre outros, e estaria comprometido. Para esclarecer melhor a questão, a pesquisadora da UFRJ, Débora Fogel, da Academia Brasileira de Ciências, esclarece como a questão pode afetar a ciência em 2017.
A Academia Brasileira de Ciências e outras entidades científicas divulgaram uma nota de repúdio a uma mudança feita no orçamento pelo Congresso Federal que tira mais de 1,7 bilhão da ciência, tecnologia e inovação. Os recursos estavam numa fonte de pagamento assegurada pelo Tesouro Nacional, a fonte 100, mas foram transferidas para uma outra fonte, a 900, em que a origem do dinheiro não é definida. Bom, professora Débora, eu gostaria que a senhora começasse nos esclarecendo melhor sobre o que significa essa mudança de fonte.
Olha, na verdade, todos nós, no fim do ano, né, naquela semana, em que as pessoas já estão envolvidas com as festividades natalinas de fim de ano, né, nós fomos surpreendidos, a comunidade como um todo, com, na verdade, duas notícias. Uma que nos pareceu alentadora, que foi o aumento dos recursos destinados ao atual Ministério de Ciência, Tecnologia e Cooperação. Então, realmente, houve um acréscimo nesse orçamento geral. Nós tivemos também a infeliz, né, a surpresa de perceber de que essa grande parte, né, dos recursos da ciência e tecnologia, isso que você mencionou, 1,7 bilhões, que é mais ou menos, né, sei lá, 30% do orçamento total da pasta de ciência, tecnologia e comunicação, esse montante gigantesco e vultuoso foi transferida para uma fonte 900, que eu vou ser muito sincera, eu realmente não sou pessoa específica, não sou da área de economia, sou bioquímica, não tenho muito conhecimento financeiro, acompanho um pouco, né, a questão do país, mas eu nunca tinha ouvido falar nessa tal de fonte 900, fonte essa que, como você mencionou, é uma fonte que não tem qualquer lastro, né? A gente não sabe de onde vão vir esses 1,7 bilhões, quando vão vir e se vão vir. Ou seja, é um cenário muito complicado, né? Principalmente, Vinícius, quando a gente lembra que dentro desses 1,7 bilhões que foram transferidos para essa fonte 900, né, de pagamento duvidoso, por isso que é chamado de, são recursos com vinculação não garantida, né, são recursos, né, condicionados. Parte grande desses 1,7 bilhões seria para o pagamento da bolsa dos nossos estudantes.
Para além da questão das bolsas dos estudantes, que outros programas podem ficar sem recursos com esses 1,7 bilhão de reais a menos?
O que a gente já entendeu, né, desde que essa medida foi tomada, repito agora, no apagar das luzes de 2016, né, o ano que todos nós queremos esquecer, mas é que 1,1 bilhão, né, que seria para o pagamento das bolsas dos nossos estudantes, de todo tipo de bolsa, estão nesta fonte 900, e cerca de quase 90%, algo em torno de 320 milhões, que é para subvencionar, para manter funcionante as nossas organizações sociais, as OSs, que estão atreladas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação. Então, nesse ministério, acho que são 6 OSs, né, que ligadas à pesquisa, ciência, inovação, que estão lá alocadas, e os recursos para essas OSs, só para dar um exemplo para o nosso ouvinte, essas organizações sociais, né, são instituições de pesquisa, no caso, né, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação, são instituições como, por exemplo, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP. Essa rede, Vinícius, é a que cuida e que zela e que financia toda a internet que alimenta as nossas universidades todas, integra, conecta os institutos de pesquisa, O CNPEM, né, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, lá em São Paulo, né, que administra, né, quatro grandes laboratórios, né, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, quer dizer, uma joia, né, um orgulho, né, da ciência brasileira, o Laboratório Nacional de Biociências, o de Bioetanol, o de Nano, de como essas instituições vão começar, né, terminar o ano, eu já nem estou dizendo, mas começar o ano e fazer frente, né, aos seus compromissos financeiros, estando nesse cenário com seus recursos, guardados, né, enfim, depositados numa fonte que é sem lastro, condicionada a outros fatores que estão, enfim, pendentes no país. Então, só estou te dando dois exemplos. As bolsas e as OS estão diretamente comprometidas, os seus recursos, com essa fonte 900 que você mencionou.
É nesse sentido que é a nossa última pergunta, professora, que essa mudança no orçamento, ela é só mais uma das, né, medidas que tem impactado a ciência brasileira. A gente teve corte no orçamento, a fusão, né, dos ministérios, isso, rebaixamento das agências de fomento, aprovação da emenda do teto de gastos, que a senhora já citou. Isso. Diante disso, o que a senhora vê de perspectiva para a ciência do Brasil em 2017?
Olha, eu confesso que eu estou muito, muito apreensiva. Uhum. Né? A gente, na ciência e tecnologia, né, a comunidade, a gente, durante muitos anos, nas décadas de, né, 90, a gente acostumou, né, a fazer a ciência muito limitada com os poucos recursos que a gente recebia. A gente acompanhou nos últimos 10, 15 anos, né, um boom na área, né? Foi quando a gente conseguiu, assim, ver a luz no fim do túnel, crescer, responder, ter os nossos laboratórios melhor equipados, ver as agências de fomento estaduais terem o seu esplendor, a FAPEMIG, a FAPERJ, né, aqui no estado do Rio, outras fundações no país inteiro foram criadas. Então, a gente chegou a, assim, provar desse doce. E agora, assim, me dá a sensação de que a queda é muito grande, né? Porque a gente agora tem equipamento, a gente tem gente no laboratório, a gente tem projeto, a gente tem necessidade, a gente tem perguntas candentes para serem respondidas. Né? A gente usa agora, nesse momento, o exemplo da Zika, que é um exemplo. Mas a gente tem vários outros problemas nesse país que precisam da comunidade, né? Que as pessoas talvez não tenham muito claro. Quando a gente abre o jornal e vê Brasil, agricultura, esse ano vai estourar a safra do ano passado, de onde vem, né, essa maravilha que é a agricultura brasileira, a Embrapa, as universidades, né, aí de Minas, a Universidade de Viçosa, a Exalc, todas essas universidades contribuíram sobremaneira para o avanço da agricultura. As pessoas têm que ter noção clara quando botam etanol no tanque do seu carro, quando a matriz energética brasileira é uma matriz limpa, que dá, assim, alegria quando a gente apresenta e mostra como o país cuida de alguma forma do ambiente, está preocupado com essa questão. Isso tudo nasce nas universidades, nos institutos de pesquisa, nos nossos laboratórios. Então, às vezes as pessoas não percebem de imediato o que é a ciência na sua vida diária. Eu estou deixando aqui dois pequenos exemplos, né? A questão do etanol, por exemplo, da agricultura. Poderia citar também outro que é muito famoso, a questão do pré-sal, quando a gente bate recordes, como a Petrobras bateu agora, saiu hoje, né, o número de milhões de barris por dia que essa empresa extraiu do pré-sal. Como que a gente chegou no pré-sal? A gente chegou no pré-sal porque tem muita pesquisa na UFMG, na UFRJ, em São Paulo, em outros estados, no Sul, no Nordeste, que ajudaram a Petrobras a chegar lá nos 5.000, 7.000 metros abaixo do nível do mar. Então, as pessoas precisam perceber que é isso, entendeu? A ciência, o que a gente faz nos nossos laboratórios é isso. E é isso que está ameaçado agora para 2017 e para o futuro a médio e longo prazo. Ciência é realmente uma atividade que tem o seu curso lento. A gente quer vacina para amanhã, mas uma vacina demora 5, 10 anos. A gente quer o remédio para ontem, mas é um trabalho de formiguinha e que cinco anos em que esse setor fique desacreditado, desfinanciado, pode significar décadas e, quiçá, séculos de retrocesso, tanto no questão social quanto na questão econômica de uma nação. Então, eu estou preocupada, Vinícius, muito.
Tá certo. Bom, professora Débora, eu gostaria de agradecer muito a participação da senhora, então, aqui na Rádio UFMG Educativa, e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, Vinícius. Eu aproveito para saudar todos os colegas, os amigos aí da UFMG, a nossa universidade aqui, co-irmã da UFRJ, e parabenizar a UFMG pelo trabalho magnífico que faz nessa rádio. É a segunda vez que eu tenho a honra de contribuir com vocês. Eu gostaria sempre de me deixar à disposição da UFMG para, enfim, para qualquer coisa que vocês precisem. Parabéns aí, meninos, pelos trabalhos de vocês, que é certamente muito importante, muito relevante aí para o Estado. Um grande abraço a todos.
Muito obrigado, professora. Um abraço para a senhora também.
Um abraço.